Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. 1899 estava hospedado havia dois dias em casa do Campos, esse tempo levara a entregar cartas e encomendas. À noite, fatigado e entorpecido pelo calor, mal tinha ânimo para dar uma vista de olhos pelas ruas da cidade. Entretanto, a vida externa o atraía de um modo desabrido, estalava por cair no meio desse formigueiro, desse bulício vertiginoso, cuja buja Vernon lhe chegava aos ouvidos, como os ecos longínquos de uma Saturnal. Queria ver de perto o que vinha a ser essa grande corte, de que tanto lhe falavam. Ouvira contar maravilhas a respeito das cortesãs cínicas e formosas, ceias pela madrugada, passeios pelo jardim botânico, em carros descobertos, o champanhe ao lado, o cocheiro bêbado. E tudo isso atraía em silêncio. E tudo isso fascinava. O visgava com o domínio secreto de um vício antigo. Mas por onde havia de principiar? Não tinha relações, não tinha amigos que o encaminhassem. Além disso, Campos estava sempre a limoeiro juízo com as matrículas, com a entrada na academia, com um inferno de obrigações a cumprir. Cada qual mais pesada, mais antipática, mais insuportável. Olhe, seu Amâncio, que o tempo não espicha e encolhe. É bom ir cuidando disso. Repetia-lhe o negociante, fazendo ar sério compenetrado. Veja agora se vai perder o ano. Veja se quer arranjar por aí um par de botas. Amâncio fingia-se logo muito preocupado com os estudos e falava calorosamente na matrícula. Mexas então, homem de Deus. Bradava o outro. Os dias estão correndo. Afinal, graças aos essus do Campos, conseguiu matricular-se na academia duas semanas depois de ter chegado ao Rio de Janeiro. O medo às matemáticas levaria-o a desistir da marinha e agarrar-se à medicina, como quem se agarra a uma tábua de salvação. Se bens o direito que, para ele, fosse de todas as formaturas a mais risonha, não lhe servia igualmente, visto que Amâncio não estava disposto a deixar a corte e ser estudante na província. A medicina, contudo, longe de seduzi-lo, causava-lhe um tédio atroz. Seu temperamento avaventuroso e frívolo não se conciliava com as frias verdades da cirurgia e com as pacientes investigações da terapêutica. Pressentia claramente que nunca daria um bom médico, que jamais teria amor à sua profissão. Esteve a desistir logo nos primeiros dias de aula. O cheiro nauseabundo do anfiteatro da escola, o aspecto nojento dos cadáveres, as maçantes lições de química, física e botânica, as troças dos veteranos, a descrição minuciosa e fatigante na osteologia, a cara insociável dos explicadores. Tudo isso o fazia vacilar. Tudo isso lhe punha no coração um duro sentimento de má vontade, uma antipatia angustiosa, um não querer doloroso e taciturno. Às vezes, no entanto, pretendia reagir. Atirava-se ao Baunes Bouchard ao vale, disposto a ler durante horas consecutivas, disposto a prestar atenção. A compreender, mal por ele se entregava aos compêndios. O pensamento, pé ante pé, fui-se escapando da leitura. Fugia sorrateiramente pela janela, ganhava a rua e prendia-se ao primeiro fufo de saia que encontrasse. E Amâncio continuava a ler a estranha tecnologia da ciência, a repetir maquinalmente cor, os caracteres distintivos das vértebras, ou a cismar abstrato nas propriedades do cloro e do bromo, sem todavia conseguir que patavina daquilo lhe ficasse na cabeça. Não haver uma academia de direito no Rio de Janeiro. Lamentava ele, bocejando, a olhar vagamente a sua enfiada de vértebras, que havia comprado no dia anterior. Porque, no de contas, tudo que cheirasse a ciência de observação o enfastiava. Deixassem lá que a tal osteologia e a tal química nanada ficanavam a dever às matemáticas. O direito eito de é, incontestavelmente, devia ser a sua carreira. Preferiu por achá-lo menos áspero, mais tangível, do que outra qualquer matéria. Íssimo, valha-me Deus. Tinha ainda contra si o diabo do latim, que era bastante para o tornar difícil. E lembrar-se Amâncio de que havia por aí criaturas tão dotadas de paciência, tão resignadas, tão perseverantes, que se votavam de corpo e alma ao cultivo das artes. Dantes, que segundo várias opiniões, exigiam instância, ele mais firmeza do que essas. Com efeito, era preciso ter muita coragem, muito heroísmo, porque as tais belas artes no Brasil nem sequer ofereciam posição social, nem davam sequer um titulozinho de doutor. Não se é com ele. Fosse gastando quem melhor quisesse existência na concepção de um bom quadro, de uma boa estátua, ópera genial ou de um bom livro de literatura, que ele ficava cá de fora para apreciar. O mais que podia fazer era aplaudir, aplaudir para cagar. E já não fazia pouco. Isso justamente ouviu, por mais de uma vez, da boca de seu pai. O velho Vasconcelos nunca tomou a sério os artistas uns pedaço d'asnos. Qualificava ele. E de uma feita em que o Franco de Sales comunicou os seus projetos de estudar pintura na Europa, o negociante fez uma careta e exclamou, batendo-lhe no ombro. Homem, seu sazinho. Não seria eu que lhe aconselhasse semelhante cabeçada. Porque, meu amigo, isto de artes é uma cadelagem. Procure os meios de obter cobres, e o senhor terá à sua disposição os artistas que quiser. E nisto tinha o velho toda a razão, pensava Mâncio. Acho apenas que devia estender a sua teoria até o estudo de certas ciências. Como a medicina? Sim, por final, com dinheiro também o temos os médicos de que precisamos, e não vale a pena, por conseguinte, gramar 6 anos de academia e curtir as maçadas que estou aqui suportando. Sabe Deus como? Mas neste caso, a questão muda muito de figura. Dizia-lhe em resposta uma voz que vinha de dentro do seu próprio raciocínio. Não se trata aqui de fazer um médico, trata-se de fazer um doutor, seja ele do que bem quiser. Não se trata de ganhar uma profissão, trata-se de obter um título. Tu não precisas de meios de vida, precisas é de uma posição na sociedade. Visto isso, porém, objetava Mâncio, quero crer que o mais acertado seria comprar uma carta má ou na Alemanha e mandar ao diabo, uma vez por todas, aquela peste de medicina. Ora, medicina... Medicina servia para algum moço pobre que precisasse viver da clínica. Ele não estava nessas circunstâncias. Só com o que lhe tocava por parte materna, podia passar o resto da vida sem se fatigar. Por que, pois, sofrer aquelas apoquentações do estudo? Por que razão havia de ficar preso aos livros, entre quatro paredes, quando dispunha de todos os elementos para estar lá fora, em liberdade, a divertir-se e a gozar? Mas uma ideia sustinha-lhe o voo do pensamento. O vulto angélico de sua mãe vinha colocar-se defronte dele, abrindo os braços, como se o quisesse proteger de um abismo. Ah, quanto empenho não fazia pobre velho em vê-lo formado às direitas, numa faculdade do Brasil. Doudoin, repetia Manso, meio animado com o prestígio que ao nome lhe daria o título, e ligava-os mentalmente para ver o efeito que juntos produziam. Doutor Amâncio de Vasconcelos, não fica mal. A mãe tinha razão. Era preciso ser doutor, enquanto gosto, não se sentiria nisso, fa querida velha. Oh! Ele agora pensava em Ângela com muito mais ternura. Nela resumia da família e tudo que houvesse de bom no seu passado. Só com a ausência pôde avaliar o muito que a respeitava e o muito que a restremecia. Ele que não chorara ao despedir-se da mãe, ele... que algumas vezes chegou até a aborrecer-se de seus desvelos e da insistência de seus carinhos agora, não a podia ter na memória, sem ficar com o coração opresso e os olhos relentados de pranto. Pungia-lhe a consciência e uma espécie de remorso por não se ter mostrado armado mais afetuoso e mais amigo, enquanto a possuiu perto de si, por não ter melhor aproveitado essa ocasião para deixar bem patente sabia ser um bom filho. E punha-se então a mentalizar planos de melhor conduta para quando voltasse ao lado de Ângela, considerava os mimos que teria com ela, os afagos que lhe havia de dispensar, os beijos que lhe havia de pedir. Se naquele momento lhe a tivesse ali, o que não lhe diria? Por uma necessidade urgente de expansão, levantou-se da cadeira em que estava e correu à secretária, disposto a escrever uma carta longa à sua mãe. Precisava queixar-se do isolamento em que via, contar-lhe as suas tristezas, as suas contrariedades, justamente como fazia dantes, em Queno, ao voltar da aula de Pires. Sua alma tornava atrás, fazia-se muito infantil, muito criança, muito ingênua e carecida de amparo. A mãe, enquanto esteve ao lado dele, foi sempre um coração aberto para lhe receber as lágrimas e os queixumes. Também, só elas, só as manas, podem servir a tão delicado mister. O que se lança ao peito da amante desde logo arde e se evapora, porque aí o fogo é por demais intenso. O que se atira ao de um estranho gela-se de pronto na indiferença e na aridez. Mas tudo aquilo que um filho semeia no coração materno brota, floreja e produz consolações. Neste não há chama que devore em frio que enregele, mas um dornecer, suave, chofer fecundo, como a palidez de um seio entumecido e ressumbrante de leite. Escreveu, então logo. Aquele modo de tratar não lhe pareceu conveniente. Queria uma carta de efeito, com estilo, uma carta primor, que desse ideia de seu talento e ao mesmo tempo de sua afeição. Essa estúpida é acanhada por achar-me longe de vossa mercê. Vinham em seguida muitos protestos de amor filial e depois uma extensa descrição da cidade, a qual ocupava duas laudas da carta. Na terceira escreveu o seguinte. Desde que vim daí, o Sabino só me tem dado uma assada. A bordo vivia a brigar com os outros criados, a que nunca me aparece, sai pela manhã e já faz muito quando voa à noite. Pilhou-se sem castigo e abusa desse modo. Ainda não lhe consegui arranjar a matrícula no tesouro e nem sei como isso se obtém. O Campos é que há de ver. Como sabe, há mês e meio que me acho hospedado em casa deste. Aqui nada me falta. É certo, mas igualmente nada me satisfaz. Porque estou muito isolado e aborrecido. A família é atenciosa o quanto pode ser comigo. Eu, porém, apesar disso, não deixo de ser para eles um estranho. Como tal, apenas recebo cortesias e hospitalidade. Dona Maria Hortência é amável. Mas por uma simples questão de delicadeza, da irmã Dona Carlotinha, nem é bom falar. Esta se já me dispensou duas palavras. Foi o máximo. Parece até que tem medo de olhar para mim. Talvez com receio de desagradar ao guarda-livros, que pelos modos, é lá o seu namorado. O que não resta dúvida é que o tal guarda-livros é de todos o mais antipático e difícil de suportar. Está sempre com a carinha na água e já por várias vezes se tem querido meter a espirituoso cá para o meu lado. São ditinhos, indiretas de instantes a instante. Qualquer dia destes, o chamo à ordem. Ainda não há uma semana, veja isto. Fui a um espetáculo dramático no São Pedro de Alcântara e à volta, quando cheguei à casa, quis acender a vela para estudar.
Quem disse?
O fogo não se comunicava ao pavio. Verifico. No lugar da torcida haviam posto um prego. Fiquei com os dedos queimados. E esta graça não foi de outro senão do tal cara de mono. Já me lembrou mudar-me, o Campos. Porém, acha que o não devo fazer enquanto não descobrir por aí um bom cômodo. Em alguma casa de pensão. E no mesmo teoria por diante, até encher duas folhas de papel marca pequena. Amâncio narrava à mãe todos os seus passos e todos os seus desgostos, sem lhe confessar, todavia, que o principal motivo daquele descontentamento estava em não poder recolher de Nolete às horas que entendesse, em ter por único companheiro de passeios o Luiz Campos, cuja sobriedade nos gestos e costumes, cuja descrição nos termos, cujo aspecto repreensivo e pedagógico de mento faziam-no já perfeitamente insuportável aos olhos os do estudante. Ora Deus, considerava este, deveras enfiado. Não foi para me fazer santo que vim ao Rio de Janeiro. Podia lá estar disposto a sofrer aquele maçante do Campos, mas também não seria muito divertido andar sozinho pela cidade, a trocar pernas, sem um companheiro, sem um amigo. Além disso, temia do seu provincialismo, receava fazer figura triste. Ainda não conhecia o preço das coisas e o nome das ruas. No Maranhão falavam com tanto assombro dos gatunos da corte. Os taicapoeiras, e Amâncio sobressaltava-se pensando num encontro desagradável, em que lhe cambiassem o dinheiro e as joias por uma navalhada. Seu maior lijoiatera ter ali um dos amigos da província, a quem confiasse as impressões recebidas e com quem pudesse conversar livremente, a franca, sem maior palavras, nem tomar as enfadonhas reservas e composturas que lhe impunha a censória presença do negociante. Por isso, numa ocasião, em que atravessava pela manhã o beco do Cotovelo, sentiu grande alegria ao dar a cara com Paiva Rocha. O Paiva era seu comprovinciano e, fora seu condiscípulo, pertenceram à mesma turma de exames na aula do Pires e matricularam-se juntos no Liceu. Mas enquanto o filho de Vasconcelos estudou as três primeiras matérias, o outro fez todos os preparatórios. Abraçaram-se. Houve exclamações de parte a parte. Ora, Paiva, disse Amâncio afinal, encarando o amigo com um olhar muito satisfeito. Não te fazia aqui na corte. Estou na Politécnica. Ah, exclamou Juan com interesse. Que ano? Terceiro, bom. Estás quase livre? Corre, mungou Paiva mascando o cigarro. Tenho ainda muito que aturar. E passaram então a falar de estudos. Amâncio fazia recriminações, só encontrara dificuldades. Disse a sua antipatia pelas ciências práticas, queixou-se de alguns veteranos, por serem mais antigos na escola, se julgavam com o direito de maltratar os outros. Era estúpido, simplesmente estúpido. Tradições, respondeu Paiva, com a indiferença de que não preocupam tais vagarelas. Isso há de acabar. A natureza não dá saltos. Amâncio, como qualquer provinciano que ainda não tive a fiasianca de apreciar o Rio de Janeiro, julgava-se tão desiludido a respeito dele, quanto a respeito de estudos. Sempre imaginei que fosse outra coisa. A tal Rua do Ouvidor, por exemplo. Paiva já não ouvia. Era todo atenção para um cartaz de teatro que um sujeito pregava na parede defronte. Amâncio prosseguiu, declarando que, até ali, nada encontrara de extraordinário na corte. Com franqueza antes o Maranhão. Com franqueza que antes. Não achas? Eu respondeu o outro, distraído. Mas Amâncio precisava desabafar e não se contentou com aquela resposta. Insistiu na pergunta, chamou a atenção do Paiva, agarrando-lhe a gola esgarçada do fraque. Não, filho, deixe disso, retorquiu o interrogado. A corte sempre é cor. Ora qual? É porque ainda não estás acostumado, ainda não conheces o rio. Hás de ver depois. Amâncio duvidava. Verás, repetia Paiva. Daqui a um ou dois anos que te quero ouvir. E passaram de novo a falar de estudos, de matrícula e de exame. Paiva bocejou, o outro estava caceteando. Quis safar-se. Implora um Amâncio apoderando-se-lhe de novo da gola do fraque. Espere, vais tu. Conversa mais um pouco. Suplicava ele com voz infeliz de quem pede uma esmola. Não te vá ainda que pressa. Paiva tinha ir almoçar com um amigo. Estava muito ocupado. O naquele dia não dispunha de um momento de seu. Depois se encontrareiam. Naná. Ah, Paiva levantou as sobrancelhas impacientando-se. Mas vem cá, diz-me uma coisa. O que é que tens hoje já a fazer? Inquiriu o outro. Filho, questões de interesse, respondeu aquele, procurando abreviar explicações. Veio-lhe, porém, um ímpeto de raiva e começou a falar alto sobre dinheiro. Havia brigado na véspera com o seu correspondente. Um burro. Exclamava um vinagre. Tu, madio malvado, sabia perfeitamente de que não tenho ninguém por mim aqui no Rio, e pôs-se com dúvidas para me dar a mesada. Como se aquele dinheiro lhe saísse do bolso. O da peste, ele então não te quis dar a mesada. Perguntou Amâncio muito espantado. É o costume aqui. Retrucou Paiva desabridamente. Eles julgam que nos fazem grande obséquio em dar-nos aquilo que nos pertence. E olhando para Amâncio com os olhos apertados. Mas também, filho, disse-lhe meia dúzia de desaforos, como ele não viu em sua vida. E expôs a descompostura inteiro, na qual as palavras galego ladrão, cachorro entravam repetidas vezes. De sorte que terminou o estudante mais tranquilo, como se houvesse despejado um peso das costas não tenho laido. Questão de capricho, sabes? Olha, estou-se assim. E bateu nas algibeiras. Isso arranja-se, disse Amâncio timidamente, receoso de humilhar o colega. E depôs um vislumbre. Vamos almoçar a um hotel? Paiva concordou, sacudindo os ombros. E como Amâncio perguntasse onde deviam ir, começou a citar os melhores hotéis, já sem deixar transparecer o menor indício de pressa. Fazia-se grande conhecedor da corte, muito carioca, saboreando voluptuosamente o efeito da pasmaceira que a sua superioridade causava no amigo. Deu-se logo ares de cicerone. Mostrou-se habituadíssimo com tudo o que pudesse causar admiração a um provinciano recém-chegado. Fingiu desdém por umas tantas coisas, que à primeira vista pareciam boas e falou de outras, menos conhecidas, com entusiasmo, com interesse pessoal e com orgulho. Amâncio escutava-o em recolhido silêncio, mas como estivesse a cair de apetite, voltou logo à ideia do almoço. Lembrou que poderiam ir ao Coroa de Ouro. Paiva fitou espantado e espocou depois uma risada falsa. Aquela era a mesma de quem vinha do norte. Almoçar no Coroa de Ouro? Vero! Amâncio não teimou de defender a sua proposta e seguiu com o companheiro que se pusera a andar com ímpeto. Entraram na Rua do Carmo, atravessaram a de São José e ao caírem na da Assembleia, Paiva, que a pensar, voltou-se de súbito para Amâncio, perguntou-lhe decisivamente. Tu queres almoçar bem? E feriu a última palavra. Respondeu outro. Pois então vamos ao Hotel dos Príncipes. E seguiram pela Rua 7 de Setembro até o Rocio. Ao penetrarem no largo, uma menina italiana, de alguns dezenas de idade, toda vestida de luto morena, e ar suplicantemente risonho e cheio de miséria, abraçou-se às pernas de Amâncio, pedindo-lhe dinheiro para levar a mãe que estava em casa morrendo de fome. Sai, gritou-lhe o Paiva, procurando arredá-la. Mas a pequena ajoelhou-se, sem largar as pernas do calouro, de cujas mãos já se tinha apoderado e cobria de beijos. Empai, papaizinho bonito. Uma esmolinha sim, dizia ela, voltando para o moço seus belos olhos de criança e rindo com uns dentes muito brancos que se lhe destacavam vivamente da cor morena do rosto. Lamentou Amâncio, fazendo-lhe honra no queixo e procurando dinheiro na algibeira das calças. Puxou um maço grosso de cédulas. Não seja tolo, gritou-lhe o companheiro. Isto é especulação de algum vádio. Vestem por aí essas bichinhas de luto e mandam-nas perseguir a humanidade. É uma esperteza, não seja tolo. A pequena lançou ao Paiva um gesto de raiva e sorriu para Amâncio, suplicando. Em todo caso faz dó, coitada, murmurou este dando-lhe uma cédula de 2.000 réis. A italianinha agarrou-se ao dinheiro e olhou surpresa para o calouro. Depois beijou-lhe novamente a mão e fugiu, atirando-lhe beijos.
Coitada, Richelle.
Ainda estás muito peludo, resmungou Paiva. Olha que isto por já não é o Maranhão. E pôs-se logo a falar nas especulações do Rio de Janeiro. Contou fatos horrorosos de cinismo e gatunagem. Amâncio que se acautelasse. No caminho em que ia, haviam de arrancar-lhe até os olhos. A ciência de cada um consistia em fazer com que o dinheiro passasse das algibeiras dos outros para as próprias algibeiras. Estava indignado. Não podia sangue frio ver assim se atirar à rua 2.000 réis. Ah, se o outro soubesse quanto dinheiro custava ganhar, não teria as mãos tão rotas. E mostrava-se extremamente empenhado nos interesses do colega. Dava-lhe conselhos, havia de abrir os olhos, indicar-lhe o verdadeiro caminho a seguir. Que não era desses, que só querem desfrutar. Quando simpatizava com um rapaz, sabia ser amigo. Amâncio o veria no futuro. Olha, passando-lhe um braço nas costas. Hás de encontrar por aí muito artista. Acautela-te, filho. Acautela-te que os cabras sabem levar a água ao seu moinho. Digo te estimo, porque sou teu amigo, percebes? Amâncio percebia e jurava muito grato àquela dedicação. Tiveram, porém, de interromper o diálogo. Dois outros estudantes acabavam de parar defronte deles. Eram amigos do Paiva. Houve logo novas exclamações e cumprimentos rasgados. Meus senhores, exclamou aquele, apresentando Amâncio, o nosso colega Amâncio de Vasconcelos, estudante de medicina. Escuso dizer que é muito talentoso e um caráter excelente. Os dois apertaram a mão de Amâncio com solenidade e afiançaram que tinham imenso gosto em conhecê-lo. João Coqueiro e Salustiano Simões, nomeou Paiva, indicando os dois. São ambos da Politécnica, e acrescentou em voz baixa ao ouvido de Amâncio, mas de modo que fosse ouvido por todos, muitos distintos. O coqueiro observava em silêncio o novo colega, enquanto o Paiva e o Salustiano reatavam um velho coloque, e interrompido a última vez que estiveram juntos, aquele saiu do seu recolhimento para indagar de que província era Amâncio, como se ia dando nos estudos e onde estava hospedado. Entretanto, Simões afrouxa lentamente na conversa com o outro e caía aos poucos na sua habitual concentração. Já respondia apenas por monossílabos e só despregava o cigarro dos dentes para bocejar. Afinal, sem conter empaipaência, quis dissolver o grupo, mas Amâncio tolhou-lhe a ideia perguntando-lhe e mais ao coqueiro se já tinham almoçado, e visto que não, pediu-lhes que lhe fizessem companhia. Aceitaram, depois de alguma resistência por parte do último, e os quatro rapazes seguiram imediatamente caminho do hotel, a rir e a dar língua, como se fossem todos amigos de muito tempo. Paiva Rocha pediu um gabinete particular e aí se instalou com os outros. Amâncio estava maravilhado. O aspecto daquelas salas afestuadas, cheias de espelhos, de cortinas e douraduras, no gênero pretensioso dos hotéis, o ar parisiense dos criados, vestidos de preto e avental branco, a cor estridente do gabinete, o perfume das flores que guarneciam jarras de proporções luxuosas, o alvoroço palavroso e alegre dos que faziam a sobremesa, o crepitar do riso das mulheres, cujos penteadores branquejavam sobre o escuro dos tapetes, a reverberação dos cristais, a expectativa de um bom almoço que seria devorado com apetite, e finalmente a circunstância de que Amâncio havia muito não gozava uma pândega. Tudo isso lhe refrescava o humor e o fazia feliz naquele momento. Garopaiva entrando no gabinete com um ar sem cerimônia. Lacarte, o criado disparou. Tu falas francês? Inquiriu Amâncio já com admiração na voz. Ora, respondeu Paiva, levantando os ombros. Aqui na corte será difícil encontrar alguém que não fale francês. Pois eu ainda não sei, disse aquele tristemente. Questão de prática, observou o outro. Coqueiro, que acabava nesse momento de entrar no gabinete, conversando com Simões, propôs que se despissem os paletós. Principiaram a comer. O Paiva encarregara-se do menu. Estava radiante, parecia empenhado na direção do almoço, como se tratasse de um trabalho difícil e glorioso. Escolhia pratos esquisitos e determinava os vinhos que os deviam acompanhar. Este Paiva é terrível para um menu, observou Simões em ar de troça. Disse ele. Não admito que ninguém dirija um morruso melhor do que eu, sim, considerou o coqueiro, mas vais ver por que preço sai tudo isso. Mal. Apressou-se Amâncio a declarar. Sinto-me tão bem entre os senhores. Há tanto tempo não tinha um momento livre. Bem, ande acordo, respondeu o coqueiro, mas é preciso deixar esse tratamento de senhor. Entre rapazes não deve haver cerimônias, mal entendidos, somos colegas, temos de ser amigos, por conseguinte tratemo-nos desde já por tu. Não és da mesma opinião, ova?
Em ordem,
respondeu este, a Bradamância pela cintura. Nós casmos camaradas velhos, vem de longe. E parecia querer provar que os seus direitos sobre o comprovinciano eram muito mais legítimos que os dos outros dois, que Amâncio lhe pertencia quase exclusivamente como um tesouro ou uma fortuna que se traz do berço. E para deixar isso bem patente, fazia-se muito íntimo com ele. Batia-lhe nas pernas, evocava recordações, lembrava-lhes as correrias da província. Ah, éramos muito camaradas, lembras-te, Amâncio, daquele passeio que fizemos ao portinho. Em que Malheiros tomou a bebedeira de charuto? Perguntou o interrogado a rir, naquele dia do barulho no liceu, quando o Chico Moleque foi expulso. É verdade? Que fim levou esse rapaz? Que saber Paiva era um bom tipo. Inteligente. Morreu coitado de Bexigas. Ultimamente o comércio. E aquele pequeno e qual? Aquele bonito de cabelos grandes. Ora, como se chamava ele? Uá! Exclamou Amâncio, soltando uma risada ao Dominguinhos. Isso. Dominguinhos, justamente, que fim levou? Não sei, não. Creio que seguiu para Manaus com a família. Lembra-se da troça que lhe fizemos no convento? E os dois riram-se muito com a mesma ideia. Simões, que até aí parecia pouco disposto à pândega, foi se animando na proporção das garrafas que se enxugavam. O almoço aquecia. João Coqueiro propôs um brinde a Amâncio e declarou, depois de lhe fazer muitos elogios, e que folgaria imenso em ser recebido no hall de seus amigos. Amâncio abraçou-o e prometeu que o iria visitar no primeiro domingo. Vá feito, sustentou Cunhan. Ali minha família é muito despida dessas coisas. Ah, com a família? Interrogou o provinciano. Sou casado, respondeu o outro. Isso, porém, nada quer dizer. Apareça. Ficou decidido que Amâncio iria sem falta no próximo domingo. Simões principiou então a falar sobre casamento, daí passou às mulheres. Descreveu a sua indiferença por elas. Só lhe conhecia dois gêneros. A mulher cínica e a mulher hipócrita. Paiva Roxa protestava. Havia muita mulher honesta, verdadeiros anjos de virtude. E que deixassem lá falar. Em certas ocasiões uma boa rapariga tinha o seu cabimento, sim. Que não gostava da estética. Amâncio era da mesma opinião e queixou-se de sua infelicidade no Rio a esse respeito. Ainda é cedo, elucidou Salustiano. Quando começarem as aventuras, há de ver o que vai por essa sociedade. Não é tanto assim, opôs Coqueiro. Vocês são todos homens dos extremos, e voltando-se confidencialmente para Amâncio. O doutor, de certo, encontrará muita mulher perigosa, de quem deve fugir como o diabo da cruz, mas terá também a ocasião de ver algumas raparigas bem educadas, honestas e inteligentes. Não as vá procurar na alta cidade, que aí se escondem as piores. Mas indague-as cá por baixo, na mediocracia que as há de descobrir. E olhe, se quer aceitar um conselho de amigo, case-se. Não há melhor vidinha. Estou casado há 3 anos e ainda não tive um segundo de arrependimento. Ao menos conserva-se a saúde, desenvolve-se o espírito e trabalhe-se mais. O método é o segredo da existência. E puxando a cadeira para mais perto de Amâncio, falou-lhe em voz baixa. Que no Rio de Janeiro era preciso ter um amigo sincero, não que primasse nos menos, mas que fosse capaz, que tivesse imputabilidade moral. Amâncio estava defronte de duas estradas, uma que conduzia à verdadeira felicidade e outra que conduzia à desordem, ao vício, à completa desmoralização. Que se não deixasse levar pelos pândegos. e olhava à esconça os dois outros companheiros. Aquilo era gente sem nada a perder. Amâncio, enfim, a que aparecesse no do domingo e teriam ocasião de falar mais de espaço. Não deixasse de ir. Havia muito o que dizer e conversar. Amâncio prou de novo. O almoço chegara ao ponto em que os comensais não todos doiam o tempo e em voz alta. Havia agitação. Afogueavam-se as faces ao rexo vermelho das paredes do gabinete. Simões discutia com Paiva a incompetência dos professores da Politécnica. Uma cambada, sintetizava ele. Se fosse preciso de dir-lhe que não prestam, não ficaria nenhum. O outro protestava, gritando e batendo punhadas sobre a mesa. Havia já dois copos quebrados. O criado trouxera à sobremesa uma salada russa. Paiva pediu gelados e que se lhe dessem uma omelete ao rum. Não podia passar sem isso no almurro? Suavam. Amâncio tornava-se expansivo. Falou de seus amores na província, contou as suas intenções a respeito da mulher do campus. Ela parece que tem medo, dizia. Mas eu sou perseverante, espero. Menino, segredou-lhe Paiva. Vai aproveitando, vai dando, porque é isso o que se leva deste mundo, e o mais são histórias, concluiu o filho de Vasconcelos. E fazia-se muito fino e perigoso, continuava a parolar com embofe, a loquar, um pouco sacudido pelo almoço. Coqueiro estudava de socapa, a seguir-lhe os gestos, arriscar-lhe as intenções. Dos quatro era o único que não estava tonto, seus olhos, pequenos e de cor duvidosa, conservavam a mesma penetração e a merficidez incisiva de a de rapina, sua boca. Estreita, bem guarnecida e quase sem lábios, tinha o mesmo riso aqueado, mal seguro, de quem escuta e observa. É de altura regular, complexão ética, rosto comprido. De um moreno embaciado, pouca barba, pescoço, nariz agudo, mãos pálidas e secas, voz doce e cabelo muito crespo, jeito de colorido incerto, entre castanho e fulvo. Tinha 27 anos, mas aparentava quanto muito 22. Paiva erguera-se para fazer um bestialógico e soltava de enfiada frases sonoras e ocas de sentido. Ouvia-se-lhe falar em gasofiliáceos, camelos da Patagônia e constelações híbridas do mapa mundi. São isso, o macambúzio, derreara a cadeira para a parede e jazia palhetada, ele tendo a atrás, sem uma posição de homem farto. Barriga ao vento, braços moles e um olhar muito pando, que se lhe entornava por todo o rosto em sorrisos de preguiça. Amâncio reatava a sua conversa com o coqueiro. É como lhe digo, recapitulava este. Aquilo não é um hotel, é uma casa de família. Não temos hóspedes, temos amigos. Minha mulher é quem toma conta de tudo. E dando à voz um tom grave, ela é muito asseada, muito exigente em questões de comida. Você não imagina. Almoço, temos três pratos a escolher. Lei, chau e vinho. Pelo almoço, pode calcular o que não será o jantar. E depois é preciso observar a qualidade dos gêneros. Fim só mesmo você indo ver. Amâncio prometia. Fica-se muito melhor em uma casa de família, continuava o outro. A vida em hotel, a vida república, é o diabo. Estraga-se tudo o estômago, caráter a bolsa, ao passo que ali. Você tem o seu banho frio pela manhã, torradas à noite, e se cair doente o que lhe não desejou, a quem o trate, quem lhe quem prepare um remédio, um suadouro, um escaldapés. Até se você quiser eu. Mas a porta abriu-se com um violento empurrão, e uma mulher loura gorda, vestida de seda amarela, precipitou-se no gabinete, espavorida a soltar gritos. Vinha-lhe no encalço um sujeito idoso, cheio de corpo, o chapéu a ré, o olhar desvairado e convulso. Podes ir para onde quiseres, que eu não te deixo. Berrava ele com fúria, a dardejar o guarda-chuva sobre as costas da perseguida. Esta corria de um lado para outro, procurando escapar-lhe, mas o sujeito agarrou-a pelos cabelos e conseguiu arrebatá-la, levando os dois aos trambolhões, tudo o que encontravam no caminho. Em menos de um segundo era completa desordem no gabinete. Caíram cadeiras, a mesa estremeceu com um encontrão e a saleira, e duas garrafas perderam o equilíbrio e tombaram, varrendo copos e esmagando pratos. O guarda-chuva do sujeito havia com um só golpe espatifado os globos do candeeiro e reduzido um espelho a mil pedaços. Isto não tem jeito, gritou Paiva ao homem. O senhor faz mal em invadir desta forma um gabinete ocupado? Mas o invasor já não ouvia coisa alguma e acabava de sair aos pescoções com a sujeita. Paiva atirou-se-lhe à pista, armado de uma garrafa. O gerente do hotel apareceu, porém, cortando-lhe o passo e pedindo-me ouro-lhe, por amor de Deus, que não fizesse caso, que deixasse lá os dois se esbordoarem à vontade. Erucos. Acabariam por entender-se perfeitamente. O senhor então acha que isto é razoável? Perguntou pai furioso. Não dê certo. E o gerente dava aos rapazes toda a razão. Deviam estar maçados, mas que tivessem paciência. Que desculpassem. Não fora possível evitar tão grande sensaboria. O Brás, em questões de mulheres, perdia sempre a cabeça. E ele não sabia que diabo de rabicho tinha o basbaque pelo demônio da Rita Baiana, que de vez em quando era aquilo. Pois que se vai enrabichar para o diabo que o carregue. Dê certo, Zé Certo. Apoiava o gerente, procurando acalmar o estudante. Ajuste as suas contas, vão dizer, menos nos gabinetes ocupados pelos outros.
É exato.
Os senhores têm todo o direito, mas por quem são? Não façam caso. Não façam caso.
E é, insistia Paiva.
Pois se a gente paga muito mais para ficar em liberdade, como o diabo há de admitir isto? Tentou a razão. Repetiu o gerente, erguendo as cadeiras e apanhando o tapete os cacos de vidro. Só então intervieram os outros rapazes. A manta aí parecia colado à cadeira. Estava lívido e as pernas tremiam-lhe. O gerente ia responder a todos, quando a porta se tornou a abrir, e Brás, ainda transformado pela comoção da briga, ofegante e pálido, quase sem poder falar, entra, dizendo que ia pedir desculpa da grosseria por ele praticada há pouco. Mas estava dócil. Justificava-se ele. Aquela não sei que diga lhe fazia perder as estribeiras. Que o desculpasse, porque um homem em certas ocasiões se podia conter. Uma mulher? Com quem já havia gasto para mais de 10 contos de réis. Exclamava ele fora de si. Uma mulher que erguera da lama, podia assim dizer. Um desgraçada, que antes de o conhecer, não podia dar rádio alguma por não ter um vestido capaz. Uma miserável que dantes, para matar a fome, precisava aviar encomendas de costura e se andar alugando na casa das modistas.
Era duro.
Pois não achavam. Os estudantes meneavam a cabeça, afirmativamente. Ah. Continuou Brás. Aquelas contas-se de ajustar na primeira ocasião em que ele a encontrasse com o tal troca tintas A. Já não podia.
É mofa ir pro gabinete a empurrar com o pé os cacos esquecidos nos no chão
e a sorver o ar em grandes austos, consoladamente, como se acabasse de alijar um peso da consciência. As palavras do Brás tranquilizaram os rapazes, cuja embriaguez parecia ter fugido com o susto. Simões chegou mesmo a rir do fato, jactando-se mais uma vez da sua eterna indiferença pelas mulheres. Com ele é que nunca haveria de suceder semelhante coisa? Firmava. Amâncio convidou Brás a beber e vazou-lhe vinho num copo. Aquela descarada resmungava o ciumento, examinando uma arranhadura que vinha de descobrir na mão direita. Ela, porém, comigo está iludida. Ou me anda muito direitinha ou há de me ficar debaixo dos pés. Pedaço de uma ingrata. E voltando-se para o gerente, que acabava de entrar. O sujeitinho foi-se, hein?
Ora!
Respondeu aquele com um riso servil. Ganhou logo a rua. Por aqui é o caminho. Ela é que, pelos modos, ficou bem convidada. Meteu-se no quarto a chorar. Pois que chore na cama que é lugar quente, não fosse ordinária. Faça lá o que bem entender, mas... com os diabo. Não enquanto estiver comigo. Vá divertir-se com o boi, sebo. E passando logo em seguida para um tom voz calma, amiga, disse baixo ao gerente. Veja de quando foi o prejuízo e faça-me uma conta à parte. Pediu ainda uma vez desculpa aos rapazes. Afiançou que eles tinham um criado na ladeira da glória, número tanto... Saiu, sempre às voltas, com a sua arranhadura da mão direita. Amâncio quis condenar o fato, mas Paiva observou-lhe que lucidava todos os dias no Rio de Janeiro. Eu já não estranho, disse. Falta de educação.
Bem, meus senhores, são horas de eu me ir também chegando, advertiu o coqueiro, erguendo-se e enfiando-o ao paletó.
Simões fez igual o movimento e declarou que o acompanhava.
Então, que esto já, querendo detê-los.
Está-se fazendo tarde, respondeu o coqueiro, a consultar o relógio.
Impossível, negou Amâncio.
Era exato.
E coqueiro, já de chapéu na cabeça e guarda-chuva debaixo do braço, apertou-lhe a mãos com as duas, dizendo que fogavam em ver or travado relações com ele e que o esperava sem falta no domingo. Simões fez igualmente as suas despedidas, e os dois saíram a conversar sobre o quanto poderia custar a Amâncio aquele almoço. Também que diabo ficamos nós fazendo aqui? Lembrou Paiva, quando se viu a sós com o amigo. Paga isso e vamos-nos embora. Queres tu ir até lá à casa? Mas eu já estou há muito tempo na rua.
considerou Amâncio, e o que tem isso?
Deves contas de ti a alguém.
Ora essa!
É que Campos pode reparar.
Pois que repare. Manda plantar batatas ou Campos.
Tu não és nenhum caixeiro dele.
Eu, no teu caso, nem ficava ali mais um dia.
E que necessidade tens agora de passar às sopas de um negociante e sujeitar-te a regulamentos comerciais? É de mau gosto estar hospedado em casa de negócio.
Olha, se quiseres, muda-te lá para a República. Sempre há outra coisa morar com rapazes.
Aprende-se.
O criado, a quem já tinham pedido a conta, entrou com uma pequena salva na mão e foi, instintivamente, depô-la em frente de Amâncio.
Espere, disse este, tirando dinheiro do bolso.
E entregou-lhe uma nota de 100.000 réido.
Quando foi?
Desejoso Tibeva.
85.000 réis, respondeu o outro.
85.000 réis?
Ó, que grande ladroeira. E logo que o criado voltou com o troco.
Tomem, faça o favor de dizerem que se gastaram aqui 85.000 réis.
Salvo se você mecê, tem também na conta o que quebrou o Brás, não senhor.
Eu só cobrei os copos,
que já estavam partidos antes do rolo.
Que enorme ladroeira, insistia Paiva, sacudir a cabeça.
Deixa lá, aconselhou Amâncio, puxando para fora.
Precisava andar e tomar fresco.
Aqueles gabinetes eram um forno, sentia-se mal.
É que não posso ver extorquir desta forma o dinheiro de ninguém, disse Paiva indignado.
E principiou a fazer as contas que se lembrava de ter vindo à mesa.
Amâncio o puxou de novo.
Deixa lá isso, homem.
Pelo menos hei de vingar-me aqui em alguma coisa.
O criado havia saído.
Paiva Roxa principiou a derramar o resto das garrafas no açucareiro, a emporcalhar o damasco da cortina e a cuspir dentro das chávenas.
Amâncio ria-se formalmente, mas no íntimo aborrecido.
Agora podemos ir, disse afinal o outro.
Ao menos deixo-lhes um prejuízo.
E aí meteu no bolso um pabliteiro e duas colheres.
Lá na República precisava-se daqueles objetos, acrescentou rindo.
Já na rua, Amâncio reparou que a cabeça lhe estava muito pesada e queixou-se de suores frios.
Paiva chamou um carro, uma vez dentro com o colega, mandou tocar para a rua de mata-cavalos.
Esqueceste aquilo de que falamos? Perguntou em viagem ao companheiro.
Amâncio já não se lembrava.
Paiva respondeu, fazendo um sinal com os dedos.
Quanto queres?
Dá cada eu 50 ou 60.
Depois pagarei.
Pois não, gaguejou Amâncio, passando-lhe 3 notas de 20.000 réis.